você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações lá na Bolsa de Chicago nesta terça-feira e o que, que isso pode mudar nas estratégias do produtor brasileiro. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, esse panorama, é o Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Ronaldo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Guilherme. O prazer é sempre nosso.
Ronaldo, soja testou baixas, testou altas, mas sempre ali próximo da estabilidade hoje, nessa terça-feira lá em Chicago. O que que influenciou ou não influenciou essas movimentações no dia de hoje?
Guilherme, é importante a gente lembrar que nós estamos no final do ano. Então, esse processo de finalização de um novo ciclo, o início de uma nova temporada comercial, né, de janeiro a dezembro, sempre vai movimentar bastante as bolsas. É aquele típico movimento que nós falamos, os fundos estão movimentando. Também é importante lembrar que a sequência de feriados não acabou. Logo, logo a gente tem no Brasil os feriados prolongados do Carnaval, Semana Santa, e tem lá na China o feriado do Ano Novo da China, que começa ali no finalzinho de janeiro, no início de fevereiro. Então a gente tem agora uma série de situações que são típicas de mercado financeiro, que não necessariamente vão refletir o mercado de soja e milho. Ah, o reflexo disso, felizmente, é uma estabilidade, né? A gente devolveu ali a soja para perto dos 10 dólares por bushel, alguns contratos se firmando nesses 10 dólares por bushel, mas a gente tem essas volatilidades muito ligadas também a esse movimento de saída, de final de ano, de feriado, porque vai diminuindo liquidez. Mas não é só movimento financeiro, a gente tem fundamento. Nós temos aí todo mundo atento ao clima. Clima na América do Sul, clima indo ruim na Argentina, ruim no Paraguai, perspectivas ruins para o sul do Brasil. Ainda não é um momento que o mercado está precificando um problema grave, uma quebra grave na Argentina. O mercado entende que, caso haja a continuidade do problema climático, ainda não se compara à quebra que nós vimos em 2022, 2023, aquela quebra gigantesca na Argentina, que ela perdeu 50% da sua produção, mas tem ressalvas. Então também vai ajudando a dar sustentação. Paralelo a isso, Guilherme, a gente está esperando uma série de fatores, né? Esperando a colheita no Brasil começar, esperando os novos sinais políticos ali do Trump com as taxações ao redor do mundo. E agora, para finalizar a semana, a gente tem relatório do USDA também. Então tem um caldeirão de ingredientes mexendo aí, a gente então não tem uma tendência firmada, não tem uma tendência definida para esses movimentos que nós vimos nas semanas passadas. A gente está construindo essa tendência para as próximas semanas, Guilherme. Eu não sei se vocês me escutam, eu perdi. Ô,
Ronaldo,
o Guilherme.
Você me escuta agora?
Voltei.
Maravilha.
Voltei,
Ronaldo,
voltou.
Você destacou essa espera para o início da colheita. Como é que o produtor brasileiro que está ali prestes a iniciar as suas atividades olha para esse mercado nesse momento e pode se posicionar? É o momento mais de esperar um pouquinho as definições, então?
Olha, eu vou fazer o que os analistas não costumam fazer muito, que é ir direto ao ponto e colocar minha opinião de forma bem aberta. Eu acredito que a gente ainda pode ver mais movimentos de alta, Guilherme. Não acredito que a gente tenha uma tendência de longo prazo para alta. O que é tendência de longo prazo? Para a partir de 4, 5 meses, se firmar esse movimento, estou falando de curto prazo agora, a gente pode ter uma continuidade de alta, mas não vejo essa alta tendo força para depois de 2 meses. Deixa eu explicar esses dois movimentos. Agora, a gente tem, de fato, o clima trazendo medo para o mercado. A gente ainda tem chuvas distribuídas em algumas regiões do Brasil. O Centro-Oeste está recebendo chuvas fortes. Pode trazer um impacto de qualidade de soja. Por outro lado, tem preocupações com outras regiões que não receberam tantas chuvas. A gente tem algumas regiões que começaram a colher, que começaram a mostrar uma produtividade não muito dentro do que se esperava. Então, a gente pode ter surpresas com essa safra brasileira. Nós ainda acreditamos em cerca de 170 milhões de toneladas, mas as primeiras sojas a serem colhidas, elas podem trazer dúvidas sobre esse número. Isso vai ajudando a dar sustentação. A gente ainda tem uma demanda chinesa consideravelmente razoável, embora o chinês está olhando muito para a soja americana, e essa situação logística que a gente sabe que vai agravar, ela ainda está dando oportunidades para contratos que ainda não foram fechados. Então, eu acredito que, sobretudo também por causa desse dólar que não consegue baixar de R$ 6. Acredito que nessas próximas semanas, pré-colheita, bem pré-colheita mesmo, porque daqui a pouco a gente já vai começar a falar de porcentagens ao redor do Brasil, a gente ainda pode ter movimentos de alta. Mas muita atenção, porque a gente está tendo um dólar querendo, por tudo, baixar dos R$ 6. A gente está tendo um prêmio que já não tem mais tanta força assim no Brasil, já embicou para negativo e tem a tendência de continuar negativo. E a gente tem Chicago se valorizando por um motivo ruim para a soja brasileira, porque o chinês está olhando para a soja americana. Nesse curto espaço de tempo, eu acredito que a gente ainda tem uma oportunidade de aproveitar para ir melhorando as médias de venda para quem já vendeu um pouco, para quem ainda não começou a vender. Agora, a longo prazo, o primeiro fato que nós vamos ter de vislumbre do que a gente pode esperar para preço da soja esse ano vai ser agora dia 20, né? Que já não é um longo prazo, mas é o primeiro sinal que nós vamos receber no curto prazo. Dia 20 é a posse do Trump, ele convidou o Xi Jinping para estar na posse. Se o Xi Jinping tiver nessa posse, é um sinal ruim que a gente tem para a soja brasileira, porque o mercado vai entender, mesmo que não seja, mas esse vai ser o entendimento do mercado, que a China e os Estados Unidos possam querer se aproximar e possam tentar desenhar um acordo antes mesmo de começar uma guerra comercial. A gente teve semana passada, Guilherme, vários movimentos de dólar por causa de rumor do Trump. Saiu ali em alguns jornais a mídia dizendo: olha, o Trump disse que não vai taxar tanto mais, que ele vai pegar mais leve, que não vai mirar todos os setores, vai taxar quase o mundo inteiro, mas com taxas mais brandas. E aí, de repente, o Trump vem ali dizendo: olha, eu não disse nada disso, não tem nada disso, não. Eu vou continuar taxando sim, a promessa de taxação ainda permanece. No meio disso, a gente tem a renúncia do Justin Trudeau, o premier do Canadá, que era um dos alvos de taxação do Trump. Então, o mercado político ainda não está muito claro sobre as influências que ele pode fazer no nosso mercado de soja. E esse, com certeza, vai trazer grandes impactos. Então, o primeiro vislumbre que nós vamos ter é dia 20 de janeiro, a posse do Trump, se ele vai ter esse sinal de paz com a China ou não. Caso ele se aproxime da China, é ruim para a soja brasileira. Então, até lá, eu acredito que a gente vai ter momentos ainda dos preços se sustentando a níveis, vou chamar de agradável, porque a gente já teve perspectiva de preços muito piores, então agora a gente está com perspectiva de preços pelo menos agradáveis. Mas depois do dia 20, vai depender muito desses movimentos políticos. Então, Chicago subindo não quer dizer que beneficie a soja brasileira. A gente está com um dólar de R$ 6. Esse dólar de seis pode estar com os dias contados, porque a gente tem agora em fevereiro a votação do orçamento. Nós vamos ter o fechamento do ano fiscal de 2024 para de fato ver se o governo conseguiu fechar as contas abaixo de 30 bilhões negativos. E aí você imagina, chega lá em fevereiro, fecha o ano fiscal de 24, já era para fechar em janeiro, mas vamos, não tem uma data definida, vamos imaginar que eles vão fechar isso só em fevereiro. E aí é anunciado o seguinte: o Tesouro Nacional, junto com o Banco Central, anuncia que o déficit de 2024 não foi tão grande quanto se esperava, que o orçamento para 2025 fecha voltando àquela meta de fechar o ano em 2025 positivo. A gente tem um dólar voltando, a gente tem um dólar devolvendo. Então, a gente ainda está em momentos de oportunidade, mas é para ficar muito atento, Guilherme, porque essa oportunidade ela tem dia 20 de janeiro o primeiro movimento político, e em fevereiro a gente tem movimento que vão impactar o câmbio, que pode tirar esses preços mais atrativos da frente.
E aí, Ronaldo, se a gente olhar a comercialização do produtor brasileiro até este momento, ele já avançou bastante nessas vendas, tem segurado mais? Como é que você está vendo esse cenário de vendas até aqui?
Para ser bem honesto, a gente não viu um movimento de comercialização muito diferente dos anos anteriores, não. A gente está falando em torno de 35% da comercialização da soja já efetuada, né, da nova safra, mas quando a gente compara isso com os anos anteriores, não está muito distante. Claro que não é a mesma coisa. Isso preocupa num ponto: não é a porcentagem, é o volume que é esperado. De novo, eu vou dizer que tem coisas que a gente não concorda, mas a gente tem que fazer a leitura como o mercado lê. Eu posso dizer assim: olha, eu tenho produtores que são amigos, que não vão colher uma grande produtividade, que algumas fazendas estão até abaixo da média, mas não é isso que o mercado ainda está enxergando. Então, qual que é a expectativa do mercado? Que vai se entrar muita soja de uma vez só, porque essa soja demorou a ser plantada, mas quando foi plantada foi quase que uniforme, quase que todo mundo, Goiás, Mato Grosso, plantando junto, ao mesmo tempo. Então a expectativa do mercado é que vai entrar muito volume de soja, não é nem a questão de porcentagem, é uma questão de volume mesmo. 35% desse ano é a mesma coisa que 35% do ano passado. E esse volume entrando de uma vez, ele vai ter que ser ofertado. No mínimo, ele vai fazer pressão de frete. Pressão de frete, normalmente, o preço do alto custo do logístico, ele acaba tirando do produto, ele acaba tirando ali do vendedor. Raros momentos a gente acompanhou no mercado em que o frete subia e que o comprador bancava isso daí. Quando a gente está falando de contrato futuro, o cara já vendeu a soja, já vendeu o milho, ele tem que ir lá e tirar de qualquer jeito, aí, claro, obviamente que o comprador vai ter que bancar. Mas quando a gente está falando de ofertas novas, o spot que está vindo para o mercado na boca da colheitadeira, geralmente esse frete alto, ele é tirado do preço do produto. Então, é um volume significativo que o mercado está esperando a vir. Não é porque está menos comercializado, está até dentro da média, mas é porque se espera mais volume. E um ponto interessante, Guilherme, é que agora a gente tem relatório essa semana do FDA, né? Para o Brasil, a expectativa, não tem números oficiais de expectativa ainda. Essa semana a gente vai ouvir muito falar a respeito disso. Tem-se um rumor de que o USDA pode reduzir mais um pouco ainda de soja, de volume de produção americana, tanto para milho quanto para soja, nada muito, nada expressivo, mas para o Brasil não se vê nenhum comentário do USDA querer reduzir a nossa perspectiva. Pelo contrário, eles podem sair de 169 para 170 milhões de toneladas, que 170 é um número consenso. Até interessante a gente conversar um pouco sobre isso, Guilherme, para te devolver. De onde surgem esses números de produção? As corretoras, como a Royal Rural, acabam fazendo seu serviço de campo, cada corretora tem a sua metodologia. A gente tem os órgãos oficiais, como a Conab, e o USDA. Mas, para ser bem sincero e colocar para vocês aqui quase que um segredo de mercado, o que os grandes fundos vão acompanhar, os investidores vão acompanhar para fazerem as suas apostas, são os números das tradings. Então, as tradings, elas acabam fazendo esses levantamentos, elas têm pessoas que vão correr campo, fazem pesquisa. A metodologia é quase a mesma das corretoras. Só que as trades, acabam compartilhando esses números entre eles ali, vão fazendo as suas correções. E aí surge esse consenso de qual número o mercado espera. Quando eu mesmo repito muito isso, tem que até parar com essa repetição. Falo muito mercado, mercado, mas na verdade é isso. Por que que o mercado espera esse número? Quem que é esse mercado? É o número que as trades fizeram ali os seus levantamentos. Então existe um consenso em torno de 170 milhões de toneladas. É isso que o grande mercado vai esperar. E é isso que tende a fazer reflexo nas bolsas a partir do momento que esse volume de soja começar a entrar. Então, até lá, Guilherme, acredito que a gente ainda tem oportunidades. Aquele produtor que não vai guardar a sua soja, que escolheu o carrego, mas que não consegue guardar 100%, não acho interessante que ele espere até a boca da colheitadeira para ir fazer o seu contrato. Talvez agora seja o momento ideal para não vender tudo, obviamente, mas para vender o excesso que ele não vai poder guardar, Guilherme.
E aí, Ronaldo, olhando um pouquinho para a demanda pela soja brasileira em 2025 vai ficar mesmo definida nessa base de relações entre China e Estados Unidos, entre Trump e Xi Jinping?
São dois pontos interessantes na sua pergunta. O primeiro deles é esse, né? Se os Estados Unidos e a China vão se dar bem ali, isso é problema para a gente precisa que os Estados Unidos brigue com a China. E é um assunto que está um pouco estranho, porque a primeira guerra comercial estava muito claro os desejos do Trump. Ele disse o seguinte: olha, a China rouba a nossa inteligência, então eu quero proteger a propriedade intelectual. As indústrias vão lá para a China e a gente manda fazer a Apple manda fazer o iPhone e o chinês vai lá e faz o Xiaomi. Eu não quero isso mais, eu quero propriedade intelectual das indústrias americanas. Eu quero que melhore a relação comercial, porque os Estados Unidos compram muito da China e a China não está comprando os Estados Unidos. Então era muito claro essas exigências do Trump. Agora, Ele está falando de tráfico de remédios, está dizendo de fronteiras do Canadá com o México, tráfico de drogas, e colocou a China nesse balaio aí. A China, eu quero que a China controle o tráfico de remédios que eles mandam para os Estados Unidos. Então, a impressão que se dá é que o Trump quer começar uma guerra de qualquer jeito, porque até não vou falar desculpas, mas as razões para essa guerra não está muito claro dessa vez. Da outra vez estava muito claro, dessa vez ainda não está. Mas ele convidar o Xi Jinping para a posse dele é um sinal de que ele está disposto a conversar, porque guerra comercial, tanto China como os Estados Unidos, não vão sair bem. Nenhum dos dois vão sair bem de guerra comercial. A inflação nos Estados Unidos não está da melhor inflação. A China está tentando aumentar ali o seu crescimento econômico. Ela está numa série de. Ela entre inflação, deflação, inflação, deflação. Então, guerra comercial não é interessante para nenhum dos dois. E a China, se o Xi Jinping for na posse do Trump, pode ser que ali eles já aproveitem para poder tentar traçar um acordo. Isso é ruim para o Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Por que isso é ruim para o Brasil? Porque o acordo que foi feito lá atrás para resolver a Primeira Guerra Comercial foi o Trump chamando a China e dizendo: olha, para nós tirarmos aqui todas as taxas, você vai ser obrigado a comprar mais soja e mais milho americano. Então, se eles começarem por isso, estão tirando demanda do Brasil, num ano que o mercado entende que o Brasil está tendo uma safra cheia. Não vou nem chamar de super safra, mas uma safra grande, uma safra cheia. Então, se o Trump faz um acordo com a China antes de começar a guerra, já começa catastrófico para a gente, desastroso, porque aí o Trump obrigaria a China a comprar mais soja e mais milho dos Estados Unidos. Esse é um cenário que não dá para a gente dizer que vai acontecer, porque é a cabeça dos dois. A gente não sabe se os dois vão conseguir chegar num acordo. Se eles brigarem, excelente para nós. O produtor americano vai ter um grave problema, porque a China não vai comprar lá e vai vir comprar no Brasil. Esse é o primeiro ponto, Guilherme. Para te devolver, o segundo ponto de demanda é saber se a China vai conseguir aumentar o seu consumo ou não. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas é sempre bom a gente esclarecer. O mercado não é bobo, o mercado não é idiota, o mercado não tem medo da China reduzir demanda, não existe essa conversa. Mas o mercado tem medo que ela não consiga aumentar a demanda. As apostas é que ela aumente, então não tem nenhum receio da China reduzir consumo, ela não vai reduzir. Mas o receio é que ela não consiga aumentar. Em 2023, a China consumiu 117 bilhões de toneladas de soja. Em 2024, eles consumiram 122. Então já houve um crescimento muito grande. Para 2025, a expectativa é que consuma 127. Esse é o ponto. A China já vem aumentando muito o seu consumo de soja. Será que eles vão conseguir sair de 122 para 127? Esse é o medo do mercado em relação à demanda. Mesmo que a China não consiga aumentar a sua demanda, se ela entrar em briga com os Estados Unidos, mesmo ela mantendo a demanda de 2024, é bom para o Brasil. Então, é o primeiro sinal que nós vamos ter que esperar. Dia 20 de janeiro é a posse do Trump. Se o Xi Jinping for para lá, é para a gente já ficar de orelha em pé, pensar em Chicago voltando a subir, porque é um bom sinal para o produtor americano, mas os prêmios no Brasil caem vertiginosamente. Então, aí, posição quem está vendido em Chicago, talvez já é a hora de pensar de aliviar a mão a partir do dia 20 de janeiro, e aí depois a gente vai estudando as estratégias e tentando entrar de novo. Mas agora é hora de atenção, não é hora de muito apetite de risco, não. Olhando para quem está posicionado em Chicago, Guilherme.
Ronaldo, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Bom, eu falei demais hoje aqui, disparei. Eu vou agradecer pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço, na nossa última entrevista de 2024, agradeci pelo ano 2024. E quero desejar que 2025 seja um ano de muito trabalho. Tem uma palavra que diz que o trabalho que torna o homem digno, né? Então, que não nos falte o trabalho, não nos falte a saúde, a gente vai correndo atrás. E deixar um pedido tradicional, Guilherme. Tem quem está acompanhando a gente aqui e seguir também a Royal lá na outra rede social, no Instagram, royal.rural. Ajuda bastante a gente. Muito obrigado.
Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Um abraço e até mais.
O Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural, conversou com a gente para mostrar como é que foram as movimentações do mercado da soja lá em Chicago nesta terça-feira, o que, que a gente pode esperar desses preços daqui para frente. Olhando primeiro para as movimentações de hoje, o Ronaldo destacando o mercado financeiro e a proximidade do final do ano fiscal, mantendo essa soja com volatilidade, mas com movimentações bastante próximas da estabilidade. Pequenas quedas, pequenos ganhos foram se alternando ao longo do dia, ao longo do pregão desta terça-feira. Mas olhando para frente, Ronaldo espera novas oportunidades de altas para os preços no curto prazo, principalmente em função do clima na América do Sul, para as dificuldades na Argentina, Paraguai, em partes do Brasil, seja no sul por falta de chuva, seja no centro-oeste com um medo das chuvas atrapalharem esse final de desenvolvimento e colheita da soja, e também pelo câmbio, com o dólar se mantendo acima dos R$ 6 e mantendo boas oportunidades de comercialização para o produtor brasileiro, pelo menos olhando para esse curto prazo. Mais para frente, o Ronaldo destacando alguns pontos que podem entrar e mexer com o mercado, principalmente o próximo dia 20 de janeiro, posse do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. O presidente norte-americano convidou Xi Jinping e o presidente da China para posse, e aí o Ronaldo apresentando os cenários. A presença do mandatário chinês na posse do Donald Trump pode indicar a possibilidade de algum acordo antes mesmo da guerra comercial começar, e aí isso pode ser prejudicial para o produtor brasileiro, que pode perder demanda internacional pela soja. Por outro lado, a não presença de Xi Jinping na posse de Trump pode apresentar um cenário positivo para a soja brasileira e aí ela alavancar ainda mais os preços aqui para o produtor nacional, especialmente olhando para os prêmios para exportação. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá em Chicago nesta terça-feira. Começando pela soja, você vai ver aí na tela as movimentações levemente negativas, positivas no primeiro vencimento, movimentações de campo misto, próximos da estabilidade, como o Ronaldo destacou e explicou aqui pra gente. O contrato de janeiro 25 fechou a US$ 9,93 o bushel, alta de 0,50 pontos. Março 25 recuou 0,50 pontos e fechou a US$ 9,97 o bushel. Maio 25 valeu US$ 10,07 o bushel, queda de 1 ponto. E o julho 25 caiu 1,50 pontos, sendo cotado a US$ 10,19 o bushel. Agora as cotações do milho, que nessa terça-feira encerraram em Chicago bastante estáveis, lá pelos mesmos motivos da soja que o Ronaldo destacou aqui para a gente. O março 25 fechou a US$ 4,57 o bushel, estabilidade. Estabilidade também para o maio 25, que fechou a US$ 4,65 o bushel, e também para o julho 25, que fechou a US$ 4,68 o bushel. Movimentação somente para o setembro 25, que valeu US$ 4,43 o bushel, uma pequena alta, alta de 0,50 pontos. Para a gente encerrar, as cotações do trigo, que nessa terça-feira em Chicago tiveram pequenas altas lá na Bolsa Norte-Americana. Março 25 valeu US$ 5,42 o bushel, alta de 2,25 pontos, mesma alta do maio 25, que valeu US$ 5,54 o bushel. Julho 25 foi cotada a US$ 5,63 o bushel, elevação de 2,50 pontos, enquanto setembro 25 valeu US$ 5,77 o bushel, alta de 2,75 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.